Audiobook Grátis apresenta. A última vez que Fradique visitou Lisboa foi essa em que o encontrei no Rato, lamentando os saraus beatos e céssios do século XVIII. O antigo poeta das lapidarias tinha então 50 anos e cada dia se prendia mais à quieta doçura dos seus hábitos de Paris. Fradique habitava, na Rua de Varennes, desde 1880, uma ala do antigo Palácio dos Duques de Tredenes que ele mobilara com um luxo sóbrio e grave, tendo sempre detestado esse atulhamento de alfaias e estofos, onde inextricavelmente se embaralham e se contradizem as artes e os séculos, e que, sob o bárbaro e justo nome de bric-a-brac, tanto seduz os financeiros e as cocotes. Nobres e ricas tapeçarias de paisagem e de história, amplos divãs d'Aubusson, alguns móveis d'arte da Renascença francesa, porcelanas raras de déficit da China, espaço, claridade, uma harmonia de tons castos, eis o que se encontrava nas cinco salas que constituíam o covil de Fradique. Todas as varandas, de ferro rendilhado, datando de Luís XIV, abriam sobre um desses jardins de árvores antigas, que, naquele bairro fidalgo e eclesiástico, formam retiros de silêncio e paz silvana, onde por vezes nas noites de maio se arrisca a cantar um rouxinol. A vida de Fradique era medida por um relógio secular, que precedia o toque lento e quase austero das horas com uma toada argentina de antiga dança de corte, e era mantida numa imutável regularidade pelo seu criado Smith, velho escocês da clã dos Macduffs, já todo branco de pelo e ainda todo rosado de pele, que havia 30 anos o acompanhava, com severo zelo, através da vida e do mundo. De manhã, às 9 horas, mal se espalhavam no ar os compassos gentis e melancólicos daquele esquecido minuete de Cimarosa ou de Aidin, Smith rompia pelo quarto de Fradique, abria todas as janelas à luz, gritava, "Morning, Sir!" Imediatamente Fradique, dando de entre a roupa um salto brusco que considerava de higiene transcendente, corria ao imenso laboratório de mármore, a esponjar a face e a cabeça em água fria, com um resfolgar de tritão ditoso. Depois, enfiando uma das cabaias de seda que tanto me maravilhavam, abandonava-se, estirado numa poltrona, aos cuidados de Smith que, como barbeiro, afirmava Fradique, reunia a ligeireza macia de Figaro à sapiência confidencial do velho oliveiro de Luís XI. E, com efeito, enquanto ensaboava e escanhoava, Smith ia dando a Fradique um resumo nítido, solido, todo em fatos, dos telegramas políticos do Times, do Standard e da Gazeta de Colônia. Era para mim uma surpresa, sempre renovada e saborosa, ver Smith, com a sua alta gravata branca Palmerston, a rabona curta, as calças de xadrez verde e preto, cores da sua clan, os sapatos de verniz decotados, passando o pincel na barba do amo, e murmurando, em perfeita ciência e perfeita consciência, não se realiza a conferência do príncipe de Bismarck com o conde Kalnoky. Os conservadores perderam a eleição suplementar de York. Falava-se ontem em Viena de um novo empréstimo russo. Os amigos em Lisboa riam desta caturreira, mas Fradique sustentava que havia aqui um proveitoso regresso à tradição clássica, que em todo o mundo latino, desde Cipião o africano, instituirá os barbeiros como informadores universais da coisa pública. Estes curtos resumos de Smith formavam a carcaça das suas noções políticas, e Fradique nunca dizia, li no Times, mas li no Smith. Bem barbeado, bem informado, Fradique mergulhava num banho ligeiramente tépido, donde voltava para as mãos vigorosas de Smith, que, com um jogo de luvas de lã, de flanela, de estopa, de crina e de pele de tigre, o friccionava até que o corpo todo se lhe tornasse, como o de Apolo, róseo e reluzente. Tomava então o seu chocolate e recolhia à biblioteca, sala séria e simples, onde uma imagem da verdade, radiosamente branca na sua nudez de mármore, pousava o dedo subtil sobre os lábios puros, simbolizando, em frente à vasta mesa de ébano, um trabalho todo íntimo à busca de verdades que não são para o ruído e para o mundo. A uma hora almoçava, com a sobriedade de um grego, ovos e legumes, e depois, estendido num divã, tomando goles lentos de chá russo, percorria nos jornais e nas revistas as crônicas d'arte, de literatura, de teatro ou de sociedade, que não eram da competência política de Smith. Lia então também com cuidado os jornais portugueses que chama algures fenômenos picarescos de decomposição social, sempre característicos, mas superiormente interessantes para quem como ele se comprazia em analisar a obra genuína e sincera da mediocridade, e considerava Calino tão digno de estudo como Voltaire. O resto do dia dava-o aos amigos, às visitas, aos ateliers, às salas d'armas, às exposições, aos clubes, aos cuidados diversos que se cria um homem d'alto gosto vivendo numa cidade d'alta civilização. De tarde subia ao bois conduzindo seu faiton, ou montando a sabá, uma maravilhosa egoa das caudelarias de Aino e Bá que lhe cedera o emir de Mossul. E à sua noite, quando não tinha cadeira na ópera ou na comédia, era passada em algum salão, precisando sempre findar o seu dia entre o efêmero feminino. Assim dizia Fradique. A influência deste feminino foi suprema na sua existência. Fradique amou mulheres mais fora dessas, e sobre todas as coisas, amava a mulher. A sua conduta para com as mulheres era governada conjuntamente por devoções de espiritualista, por curiosidades de crítico, e por exigências de sanguíneo. À maneira dos sentimentais da restauração, Fradique considerava-as como organismos superiores, divinamente complicados, diferentes e mais próprios de adoração do que tudo o que oferece a natureza. Ao mesmo tempo, através deste culto, ia dissecando e estudando esses organismos divinos, fibra a fibra, sem respeito, por paixão de analista e frequentemente o crítico e o entusiasta desapareciam para só restar nele um homem amando a mulher, na simples e boa lei natural, como os faunos amavam as ninfas. As mulheres, além disso, estavam para ele, pelo menos nas suas teorias de conversação, classificadas em espécies. Havia a mulher do exterior, flor de luxo e de mundanismo culto, e havia a mulher do interior, a que guarda o lar, diante da qual, qualquer que fosse o seu brilho, Fradique conservava um tom penetrado de respeito, excluindo toda a investigação experimental. Estou em presença destas, escreve ele a Madame de Joarre, como em face de uma carta alheia fechada com sinete e lacre. Na presença, porém, daquelas que se exteriorizam e vivem todas no ruído e na fantasia, Fradique achava-se tão livre e tão irresponsável como perante um volume impresso. Folhear o livro, diz ele ainda a Madame de Joarre, anotá-o nas margens acetinadas, criticá-o em voz alta com independência e veia, levá-o no coupé para ler à noite em casa, aconselhá-o a um amigo, atirá-o para um canto percorridas as melhores páginas. É bem permitido, creio eu, segundo a cartilha e o código. Seriam estas subtilezas, como sugeria um cruel amigo nosso, as de um homem que teoriza e idealiza o seu temperamento de carrejão para o tornar literariamente interessante? Não sei. O comentário mais instrutivo das suas teorias dava-o ele, visto numa sala, entre o efêmero feminino. Certas mulheres muito voluptuosas, quando escutam um homem que as perturba, abrem insensivelmente os lábios. Em Fradique eram os olhos que se alargavam. Tinha os pequenos e cor de tabaco, mas junto de uma dessas mulheres de exterior, estrelas de mundanismo, tornavam-se-lhe imensos, cheios de luz negra, aveludados, quase úmidos. A velha Lady Mongrave comparava-os às guelas abertas de duas serpentes. Havia ali com efeito um ato de aliciação e de absorção, mas havia sobretudo a evidência da perturbação e do encanto que o inundavam. Nessa atenção de Beato diante da Virgem, no murmúrio quente da voz mais amolecedora que um ar de estufa, no umedecimento enleado dos seus olhos finos, as mulheres viam apenas a influência onipotentemente vencedora das suas graças de forma e d'alma sobre um homem esplendidamente viril. Ora, nenhum homem mais perigoso do que aquele que dá sempre às mulheres a impressão clara, quase tangível, de que elas são irresistíveis, e subjugam o coração mais rebelde só com mover os ombros lentos ou murmurar que linda tarde. Quem se mostra facilmente seduzido, facilmente se torna sedutor. É além da Índia, tão sagaz e real, do espelho encantado em que a velha Maharina se via radiosamente bela. Para obter e reter esse espelho, em que com tanto esplendor se reflete a sua pele engelhada, que pecados e que traições não cometerá a Maharina? Creio, pois, que Fradique foi profundamente amado, e que magnificamente o mereceu. As mulheres encontravam nele esse ser, raro entre os homens, um homem. E para elas Fradique possuía esta superioridade inestimável, quase única na nossa geração, uma alma extremamente sensível, servida por um corpo extremamente forte, de maior duração e intensidade que os seus amores foram todavia as amizades que Fradique se atraiu pela sua excelência moral. quando eu conheci Fradique em Lisboa, no remoto ano de 1867, julguei sentir na sua natureza como no seu verso, uma impassibilidade brilhante e metálica, e através da admiração que me deixara a sua arte, a sua personalidade, o seu viço, a sua cabaia de seda, confessei um dia a J. Teixeira de Azevedo que não encontrara no poeta das lapidarias aquele tépido leite da bondade humana, sem o qual o velho Shakespeare, nem eu, depois dele, compreendia que um homem fosse digno da humanidade. A sua mesma polidez, tão risonha e perfeita, me parecera mais composta por um sistema do que genuinamente ingênita. De certo, porém, concorreu para a formação deste juízo uma carta, já velha, de 1855, que alguém me confiou, e em que Fradique, com toda a leviana altivez da mocidade, lançava este rude programa de conduta: os homens nasceram para trabalhar, as mulheres para chorar, e nós, os fortes, para passar friamente através. Mas em 1880, quando a nossa intimidade uma noite se fixou a uma mesa do Bignon, Fradique tinha 50 anos, e, ou porque eu então o observasse com uma assiduidade mais penetrante, ou porque nele se tivesse já operado com a idade esse fenômeno que Fustan de Carmanges chamou depois Lé de Gel de Fradique, bem cedo senti, através da impassibilidade marmoreado cinzelador das lapidarias, brotar, tépida e generosamente, o leite da bondade humana. A forte expressão de virtude que nele logo me impressionou foi a sua incondicional e irrestricta indulgência. Ou por uma conclusão da sua filosofia, ou por uma inspiração da sua natureza Fradique, perante o pecado e o delicto, tendia aquela velha misericórdia evangélica que, consciente da universal fragilidade, pergunta de onde se erguerá a mão bastante pura para arremessar a primeira pedra ao erro. Em toda a culpa ele via, talvez contra a razão, mais em obediência àquela voz que falava baixo a S. Francisco de Assis e que ainda se não calou, a irremediável fraqueza humana, e o seu perdão subia logo do fundo dessa piedade que jazia na sua alma, como manancial d'água pura em terra rica, sempre pronto a brotar. A sua bondade, porém, não se limitava a esta expressão passiva. Toda a desgraça, desde a amargura limitada e tangível que passa na rua, até a vasta e esparsa miséria que com a força de um elemento devasta classes e raças, teve nele um consolador diligente e real. São dele, e escriptas nos derradeiros anos, numa carta à AGF, estas nobres palavras: todos nós que vivemos neste globo formamos uma imensa caravana que marcha confusamente para o nada. Cerca-nos uma natureza inconsciente, impassível, mortal como nós, que não nos entende, nem sequer nos vê, e donde não podemos esperar nem socorro nem consolação. Só nos resta para nos dirigir, na rajada que nos leva, esse secular preceito, suma divina de toda a experiência humana: ajudai-vos uns aos outros. Que, na tumultuosa caminhada, portanto, onde passos sem conta se misturam, cada um ceda metade do seu pão àquele que tem fome e estenda metade do seu manto àquele que tem frio, acuda com o braço àquele que vai tropeçar, poupe o corpo daquele que já tombou e, se algum mais bem provido e seguro para o caminho necessitar apenas simpatia d'almas, que as almas se abram para ele transbordando dessa simpatia. Só assim conseguiremos dar alguma beleza e alguma dignidade a esta escura debandada para a morte. De certo Fradique não era um santo militante, rebuscando pelas vielas misérias a resgatar, mas nunca houve mal, por ele conhecido, que dele não recebesse alívio. Sempre que lia por acaso, num jornal, uma calamidade ou uma indigência, marcava a notícia com um traço a lápis, lançando ao lado um algarismo, que indicava ao velho Smith o número de libras que devia remeter, sem publicidade, pudicamente. A sua máxima para com os pobres, a quem os economistas afirmam que se não deve caridade mais justiça, era que a hora das comidas mais vale um pataco na mão que duas filosofias a voar. As crianças, sobretudo quando necessitadas, inspiravam-lhe um enternecimento infinito e era destes, singularmente raros, que encontrando, num agreste dia de inverno, um pequenino que pede, transido de frio, param sob a chuva e sob o vento, desapertam pacientemente o paletote, descalçam pacientemente a luva, para vasculhar no fundo da algibeira, à procura da moeda de prata que vai ser o calor e o pão de um dia. Esta caridade estendia-se budistamente a tudo que vive. Não conheci homem mais respeitador do animal e dos seus direitos. Uma ocasião em Paris, correndo ambos a uma estação de fiacres para nos salvarmos de um chuveiro que desabava, e seguir, na pressa que nos levava, a uma venda de tapeçarias, onde Fradique cobiçava umas 9 musas dançando entre loureirais, encontramos apenas um coupé, cuja Pileca, com o saco pendente do focinho, comia melancolicamente a sua ração. Fradique teimou em esperar que o cavalo almoçasse com sossego, e perdeu as 9 musas. Nos últimos tempos, preocupava-o sobretudo a miséria das classes, por sentir que nestas democracias industriais e materialistas, furiosamente empenhadas na luta pelo pão egoísta, as almas cada dia se tornam mais secas e menos capazes de piedade. A fraternidade, dizia ele numa carta de 1886 que conservo, vai se sumindo, principalmente nestas vastas colmeias de cal e pedra onde os homens teimam em se amontoar e luctar e, através do constante deperecimento dos costumes e das simplicidades rurais, o mundo vai rolando a um egoísmo feroz. A primeira evidência deste egoísmo é o desenvolvimento ruidoso da filantropia. Desde que a caridade se organize e se consolide em instituição, com regulamentos, relatórios, comitês, sessões, um presidente e uma campainha, e de sentimento natural passa a função oficial, é porque o homem, não contando já com os impulsos do seu coração, necessita obrigar-se publicamente ao bem pelas prescrições do estatuto. Com os corações assim duros e os invernos tão longos, que vai ser dos pobres? Quantas vezes, diante de mim, nos crepúsculos de novembro, na sua biblioteca apenas alumiada pela chama incerta e doce da lenha no fogão, Fradique emergiu de um silêncio em que os olhares se lhe perdiam ao longe, como afundados em horizontes de tristeza, para assim lamentar, com enternecida elevação, todas as misérias humanas. E voltava então à amarga afirmação da crescente aspereza dos homens, forçados pela violência do conflito e da concorrência a um egoísmo rude, em que cada um se torna cada vez mais o lobo do seu semelhante, homo homini lupus. Era necessário que viesse outro Cristo. Murmurei eu um dia. Fradique encolheu os ombros, advir há de talvez libertar os escravos, há de ter por isso a sua igreja e a sua liturgia e depois há de ser negado e mais tarde há de ser esquecido e por fim há de surgir novas turbas de escravos. Não há nada a fazer. O que resta a cada um por prudência é reunir um pecúlio e adquirir um revólver e aos seus semelhantes que lhe baterem à porta, dar, segundo as circunstâncias, ou pão ou bala. Assim, cheios de ideias, de delicadas ocupações e dobras amáveis, decorreram os derradeiros anos de Fradique Mendes em Paris, até que no inverno de 1888 a morte o colheu sob aquela forma que ele, como César, sempre apetecera, inopinatum atque repentinum. Uma noite, saindo de uma festa da Condessa de La Ferté, velha amiga de Fradique, com quem fizera num iate uma viagem à Islândia, achou no vestiário a sua peliça russa trocada por outra, confortável e rica também, que tinha no bolso uma carteira com o monograma e os bilhetes do general Terrandazy. Fradique, que sofria de repugnâncias intolerantes, não se quis cobrir com o agasalho daquele oficial rabugento e cataroso, e atravessou a Praça da Concordia a pé, de casaca, até ao Clube da Rue Royale. A noite estava seca e clara, mais cortada por uma dessas brisas subtis, mais tênues que um halito, que durante léguas se afiam sobre planícies nevadas do norte, e já eram comparadas pelo velho André Vasali a um punhal traiçoeiro. Ao outro dia acordou com uma tosse leve. Indiferente porém aos resguardos, seguro de uma robustez que afrontara tantos ares inclementes, foi a Fontainebleau com amigos no alto do Meio Coache. Logo nessa noite, ao recolher, teve um longo e intenso arrepio e 30 horas depois, sem sofrimento, tão serenamente que durante algum tempo o mifo julgou adormecido, Fradique, como diziam os antigos, tinha vivido. Não acaba mais docemente um belo dia de verão. O Dr. Laberte declarou que fora uma forma raríssima de pleuris. E acrescentou, com um exato sentimento das felicidades humanas, tu jure de la chance, se Fradique. Acompanharam a sua passagem derradeira pelas ruas de Paris, sob um céu cinzento de neve, alguns dos mais gloriosos homens de França nas coisas do saber e da arte. Lindos rostos, já pisados pelo tempo, o choraram, na saudade das emoções passadas. E, em pobres moradas, em torno a lares sem lume, foi decerto também lamentado este séptico de finas letras, que cuidava dos males humanos envolto em cabaias de seda. jaz no Père Lachaise, não longe da sepultura de Balzac, onde no dia dos mortos ele mandava sempre colocar um ramo dessas violetas de Parma que tanto amara em vida o criador da comédia humana. Mãos fiéis, por seu turno, conservam sempre perfumado de rosas frescas o mármore simples que o cobre na terra.